Eu vou suspender a sessão para ouvir um grupo de mães que querem um atendimento também, de certa forma, especializado para seus filhos. Então, a sessão está suspensa. Até pediria, se alguém quiser subir aqui para se manifestar, esteja à vontade. Quem é que vai coordenar? Isso mesmo, se apresenta e fala aí, fica a critério de vocês a apresentação dele.
Tá.
Tá bom?
Então tá, então eu vou iniciar então. A gente pediu esse espaço porque talvez é um meio da gente conseguir uma coisa que a gente tanto tenta, né? Que são vagas para as crianças, não só a questão da TO, mas em todas as especialidades. Hoje a gente se encontra, é bem complicado, porque tem mais de 20 e poucas crianças necessitando de TO, que Sobradinho é o único município que não tem atendimento nenhum de TO, os outros municípios todos pagam, e 41 crianças ao total, com essas 20 e poucas, numa fila de espera, precisando de TO, físio, fono, meto ábada, então são várias outras vagas que as crianças necessitam, né? E isso vem se agravando a cada dia mais, não só agora, mas tem mães aqui, presente, que estão há 4 anos numa fila de espera. 4 anos. 4 anos, dependendo de... São 5 especialidades e não tem nenhum atendimento. A Thalia, vem aqui. A Thalia tem o filho dela, ela disse que ela não tem nenhum atendimento há 4 anos. Atrasou, se o autismo do filho dela era leve, hoje é moderado. Por quê? Porque ela não consegue, ela não tem condições de fazer esses atendimentos. Todas nós aqui não estamos porque a gente queria estar aqui. A gente preferia que fosse de outra forma, lógico. A gente queria que a gente fosse visto, a gente não precisasse estar aqui sendo relembrado que a gente está aguardando uma vaga pelos filhos, porque o atraso está vindo. A gente só está aqui em busca do que é de direito das crianças, entendeu? A gente quer um atendimento, a gente quer... Como a gente vai ter uma inclusão social em Sobradinho se a gente não tem profissional qualificado para isso? A gente não tem vaga para ser atendido. Como que a gente vai ter uma inclusão? Como que essas crianças vão se crescer no nosso convívio social? Daqui a um tempo, o atraso vai piorar. Como é que uma criança vai aprender se... Quando era a fase de aprender a conviver, a se dentro de casa, ela não conseguiu. Como é que agora vai sair? Entendeu? Então, a gente queria pedir para o prefeito para ele olhar um pouquinho mais para nós. Porque hoje, faltam muitas mães aqui. A gente é um grupo bem grande de mães. Então, hoje, não foi todas que conseguem, porque muitos têm filhos autistas e nem todas conseguem, todos conseguem ficar com alguém da família. Então, as meninas relatam não só o autismo, mas síndrome de Down, como é o meu caso da minha filha. Tem outras características, outras especialidades. E eu acho que seria importante o prefeito olhar um pouco mais por isso, nos dar uma ajuda quanto a isso, que isso não é uma luta de hoje, de ontem, de um mês atrás. E sim, de muitos anos atrás, como o caso da Thalia, 4 anos. É bem complicado. Eu acho que assim, o autismo, as outras especialidades, cada vez mais vem aumentando. Não só dar essas vagas para nós agora, mas disponibilizar talvez até um pouquinho a mais para outra mãe que chegar não passar pelo que a gente está passando. Porque assim, ó, só quem tem uma criança especial na família sabe o quanto é difícil. Sabe o quanto é difícil aqui, ó, conviver, poder estar no nosso meio social, poder fazer alguma tarefa e não estar com a criança, às vezes chorando, às vezes querendo uma coisa e não saber o que fazer, uma atitude que tomar. Então, eu acho que se alguém aqui de vocês, meninas, querem também argumentar alguma coisa, quero deixar o espaço para alguma de vocês.
Eu sou Jana. Boa noite a todos. Eu sou a professora municipal, Janaína. Eu gostaria de deixar salientado também aqui que as crianças, elas têm uma idade limite para neuroplasticidade cerebral. Alguns médicos afirmam que até os 3 anos, outros até os 5, os neuropediatras, né? E é essa urgência que a gente tem. A gente quer aproveitar essa idade de aprendizagem para que eles consigam construir a autonomia deles. Às vezes a gente vê na rua alguns adultos que a gente vê assim, uma pessoa especial, ela não teve na infância dela a sorte de ter um atendimento especializado que fizesse o cérebro dela compreender daquela maneira sistêmica que ele se gerou a aprender a sua autonomia, a aprender o que as outras crianças aprendem olhando. As nossas crianças não aprendem olhando. Então, aqui está a nossa urgência. Existe uma idade limite para que ele consiga desenvolver numa forma especializada todo esse aprendizado que as outras crianças neurotípicas, que se diz, né, que têm uma aprendizagem normal, sem precisar de outras especializações, elas aprendem vendo, pelo exemplo. A gente ensina a fazer uma, duas vezes, elas já entenderam, elas já repetem. E outras crianças não. E essas crianças sempre existiram há séculos, e elas só estão sendo vistas agora. A gente está tendo a oportunidade e coragem de vir falar, de mostrar que elas são pessoas humanas, elas merecem os direitos como todas as outras, né? E onde é que está a consideração pela igualdade? A igualdade dos direitos, né? Então, eles também merecem ter o direito à educação da maneira que eles precisam ter. Infelizmente, eles precisam ter uma educação diferenciada que os pais... Eu sou professora e eu não sei dessa educação diferenciada que eles precisam. Porque a gente precisa de um estudo especializado para entender essas crianças. Não é porque a gente é professor de um pré, de uma série inicial, de uma série final, de uma faculdade, que a gente vai saber educá-las. A gente não tem esse conhecimento que eles necessitam. Então, por isso, a urgência, a importância de se ter mais profissionais especializados e mais vagas para atender mais crianças, porque essa fase de idade deles vai passar. E depois vai ser cada vez mais difícil de incutir uma coisa, porque o cérebro, infelizmente, ele já não vai estar absorvendo mais tanta informação como eles absorvem agora, nos primeiros anos de vida.
Autismo, que ele entra num grau leve por essa falta de tratamento, ele pode, com 15 anos, virar um grau agressivo, né? Que muitas crianças... Severo, né? Que muitas crianças, hoje a gente vê que está um grau severo, né? Por falta de tratamento juntos, né? Não só TO. Se é só TO, para um autista não vai adiantar. Precisa fono, precisa... psicopedagoga, precisa me dizer tudo. Tudo que a PAI oferece, o autista precisa, né?
E eu quero reforçar que não é de ontem que eu decidi fazer esse movimento, convocar as mães e conversar, porque eu venho há mais de um mês tentando entrei em contato com o prefeito, pedi o que ele poderia fazer, uma solução, entrei em contato com a Cleura, fui atrás da PAI, tive investigações para ver como, o que ficaria bom, o que a prefeitura poderia ajudar. Até ontem eu tive um retorno do prefeito, ele me chamou ontem, me pediu hoje para conversar comigo e as mães, né? Hoje é 1:30, como todas trabalhavam, não foi todas que puderam vir, veio eu, a Thalia e a Juliana, a Juliette, que acabou de sair porque não pôde ficar, e ele ficou de nos dar uma resposta daqui 15 dias. Ele disse que ele veria que forma que ele conseguiria ver para talvez fazer um atendimento na PAI, o que a Natália conseguiria atender, e mais tarde talvez contratar alguém pelo município, só que por enquanto são veres, ainda não tem nada concreto, então a gente está aguardando uma posição dele, né? A gente quer frisar muito que a gente foi recebida hoje na prefeitura e ele nos deu esse parecer, né? Só que a gente quer pedir para ele com urgência. Talvez daqui 15 dias dá mais algum outro imprevisto, assim vai se passar mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quando vê mais 1 ano. E como a Janaína frisou ali, não adianta daqui 2, 3 anos a gente querer um atendimento. A criança já não vai aprender mais. O momento em que ela tinha que aprender era agora, era para ontem. Cada semana que passa é mais difícil trabalhar. E outra coisa que eu acho de extrema importância, assim, ó, não só as crianças, mas tem mães que precisam de atendimento psicológico, porque assim como as crianças, elas também não sabem como lidar com várias situações, e elas se vê sozinha para tudo. Tem mãe que é mãe solteira que não está aqui hoje, mas que passa muita dificuldade, tem que trabalhar o psicológico, não sabe nem como trabalhar. Assim, imagina como cuidar da criança. Né? Então, eu acho que até legal seria até um centro para essas mães se encontrar, trocar informação, porque é novo para todo mundo, não só para uma ou duas. Então, eu decidi, conversei com as gurias e eu disse, gurias, vamos juntos, todas nós vamos lutar pelo que é de direito das gurias. E a gente quer ir até o final, espero que seja uma boa resposta, e infelizmente se teve que ser assim dessa forma, né, a gente vir até aqui, mas espero que o prefeito seja bom, coerente com a gente e nos ajude nessa questão, né.
Boa noite a todos, eu gostaria de agradecer o espaço. Eu sou moradora quase vai fazer um ano aqui em Sobradinho, e eu acho que começa, não é em questão, mas quando a Dani comentou que foi contra a construção do Cristo, eu estava num comércio quando estava passando uma pesquisa em relação a isso, e meu voto foi contra, porque eu morava em Estrela Velha. Estrela Velha nós temos ginecologista, eu fiz todo o meu pré-natal em posto de saúde. Nós temos uma pediatra maravilhosa, que com 1 ano e 2 meses, o meu filho já não teve o diagnóstico, mas eu vi que o meu filho era diferente. E ela, junto comigo, foi quem me acompanhou por mais alguns meses até me encaminhar para um neuro. Quando eu cheguei no neuro, o neuro me deu os parabéns e parabenizou a pediatra por ter visto junto comigo. Então, assim, ó, por que Sobradinho não tem um pediatra disponível em posto de saúde para essas crianças? Quantas crianças seriam diagnosticadas tanto tempo atrás? Porque muitas mães não enxergam. Eu enxerguei porque eu convivi com muita criança especial. E eu notei que cada vez que eu chegava em casa, meu filho dava um suspiro na porta e eu não podia ligar o liquidificador dentro de casa. Esse meu filho é diferente, meu filho tem alguma coisa. E quando ele foi para a creche com 11 meses, um DVD no primeiro trimestre, eu cheguei para a doutora e disse: doutora, meu filho tem uma coisa, ele brinca das mesmas coisas que as outras crianças, mas ele brinca sozinho, isso não é normal. E eu consegui, eu, mãe, com 1 ano e 2 meses, disse: o meu filho é diferente. Foi difícil para a família, foi difícil para todo mundo, tanto que quando eu cheguei, o doutor olhou para mim e disse: não, teu filho realmente é uma criança autista, e é um dos poucos diagnósticos precoces. Mas eu tive uma pediatra maravilhosa. E porque quando eu cheguei aqui em Sobradinho, fui no posto de saúde fazer cartão SUS, tudo isso, porque lá na Estrela a gente tem todo o acesso aos mesmos médicos que atendem em particular em qualquer outro lugar. São os médicos que atendem no posto de saúde Estrela Velha, quem conhece sabe.
E
aí eu cheguei no posto de saúde e disse: ai, quem é o pediatra que atende aqui, né? Não, nós não temos pediatra. Como que eu vou levar uma criança especial num clínico geral que não está tão... Não digo que não, mas muitos médicos, clínicos gerais, não estão tão atualizados. Crianças autistas, crianças deficientes existem a vida inteira, só que hoje está em muito mais quantidade. Então, assim, ó, eu falo por mim, o meu filho, graças a Deus, meu filho não precisa da PAI, tem atendimento TO, estou levando a casa 15 dias, porque eu não tenho condições de pagar semanal, que seria a necessidade dele. A escola está tendo a educação especial, mas não começou no início do ano, porque não tinha professor. Se eu não me engano, essa semana vai ser a quinta aula dele, que é semanal. Mas quando eu entrei aqui, a professora da turma dele não estava... era uma pessoa que não estava apta a entender a diferença do meu filho em sala de aula, tanto que eu disse assim: ó, meu filho não precisa de monitor, ele não precisaria de monitor. Mas o diretor da escola disse: não, mãezinha, olha, nós vamos, tu não se ofende, mas nós vamos pedir um monitor, porque a prof não vai saber lidar com ele. E quantas crianças que são graus mais altos, quem vê meu filho na rua não diz que meu filho tem autismo. Mas eu tirei ele do CTG por uma mãe julgar ele diariamente nos ensaios, porque eu tinha que ensinar o que era comportamento para o meu filho antes de eu levar para o CTG. Só que o professor explicava uma vez, ele aprendia. E para os outros, o professor tinha que explicar 4 ou 5 vezes, só que ele já tinha aprendido, para ele aquilo não era mais interessante. Hoje, graças a Deus, ele tem uma professora. Eu disse: prof, por que tem tanta atividade na escola dele hoje de tarde? Ela disse: mãe, é que ele termina a tarefa na frente dos outros e eu tenho que dar alguma coisa a mais para ele ocupar o tempo. Então, assim, ó, graças a Deus, alguém vai dizer assim: o que que tu tá aqui? Eu tô aqui por essas mães aqui, ó, que não estão tendo atendimento, que precisam de TO, que precisam de físio, que precisam de fono. Eu não precisei, graças a Deus. E outros que precisam de medicamento, que eu sei que muito medicamento o município Sobradinho também não fornece, infelizmente. Então, eu acho que, assim, ó, luto por essas mães, mas eu acho que Sobradinho, por ser um município tão grande,
deveria de investir um pouco mais em saúde, em atendimento especializado, em medicação, em exames, que eu até acho estranho, achei estranho que eu cheguei aqui, o município de Sobradinho não tem um laboratório, tem os laboratórios particulares, mas se tu, dia que tu pega, acho que é 29 que libera os exames, se tu não corre, tu não está na fila do laboratório, o pessoal não consegue mais exame, tem que pagar tudo particular. Então, isso tudo é coisas que resulta aqui numa mãe. O que, que acontece com o autismo, para quem não entende? O meu filho é leve, eu trato ele, ele vai ser, se Deus quiser, sempre leve. Se eu não tivesse tratado e corrido atrás com um aninho, hoje ele podia estar no moderado. Assim como se essa criança aqui logo não tiver um atendimento, infelizmente tem grande chance dele se tornar um severo. E você sabe que quer sair com uma criança autista severa de casa? Às vezes não tem como sair. Como ela disse que ele não entra dentro de um ônibus, uma criança de 8 anos. Isso é inadmissível, gente. E não é a culpa dos pais. E o que ela falou aqui, questão de ter um atendimento para os pais, eu acho que é essencial. Porque como tu sai na rua e tu encontra pessoas que eu não tenho vergonha de esconder, a pessoa diz, ah, o teu filho é autista? É, o meu também é. Vamos sentar uma hora, até a Aline aqui, ó, que era minha amiga de anos atrás, se encontrando no mercado, vamos sentar uma hora conversar, porque às vezes eu não enxergo uma coisa no meu, tu enxerga no teu, e assim a gente vai trocando, porque a prof atende lá na escola, mas a prof atende uma hora. Alguns é meia hora, nem dá tempo do profissional interagir com a criança. E quem é que acolhe essa mãe? Porque tem a mãe solteira, tem a mãe guerreira, tem a mãe que a família não aceita, que a mãe tem que lutar sozinha, e raras as mães que têm uma família que lutam junto. Então, eu acho que isso é um problema bem grande para ser resolvido, para um município que, com certeza, tem condições de solucionar isso rapidinho.
Boa noite, pessoal. Eu sou Márcia Dornelles. Sou professora, agora aposentada, e não é só autismo. Eu tenho o meu menino, está aqui comigo, porque eu não tinha com quem deixar. Ele tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dá para perceber. Ele tem deficiência intelectual e tem dispraxia. Ele precisa urgente de uma TO. Eu trato com psicólogo, mas o psicólogo não atende às necessidades básicas dele. O que eu posso resolver, eu resolvo, mas é só para quem tem uma criança com necessidades especiais, para saber o custo que é um tratamento e a medicação dessas crianças. Sem falar no acompanhamento, eu acompanho ele, eu faço o que tem que ser feito em casa, como professora eu dou uma assistência maior até para ele, com os conhecimentos que eu tenho, mas eu não tenho tanto conhecimento assim. Aliás, nós da escola não somos preparados para atender esse tipo de criança. Eu fui aprender agora, fazendo vários cursos online, para entender um pouco do meu filho, para poder auxiliar ele. Então, assim, ó, precisamos sim de atendimento urgente para as crianças, para a família, que também auxilia e acompanha. Não é fácil, não, gente. É só quem tem que sabe das necessidades que eles precisam. Tá? Ah, observar e dizer assim, ah, eu vi, a fulana precisa. Vai conviver com essa criança para ver a dificuldade que é. O dia a dia, não é uma horinha, é o dia a dia de estar com eles. Então, a nossa dificuldade aqui como mães é grande. Eu imagino que os professores, os nossos filhos devem se escabelar de vez em quando, sabe? Mas nós estamos tentando, nós estamos lutando por eles, fazendo a nossa parte. Eu espero que vocês compreendam a nossa situação, a nossa estada aqui e que nos auxiliem também. Tá? Obrigada.
Boa noite para vocês. Faz tempo que a gente mora em Sobradinho, né, Cílio? E pediatra em Sobradinho com a criança... Viria isso na hora, né? Só que não tem pediatra para criança aqui em Sobradinho mais. Tem que ir no Tigre, pagar particular. Isso aí vê, quando os primeiros pais da criança vê isso aí. Tem mães que nem sabiam que é autismo a criança tinha, por quê? Porque não teve um acompanhamento com pediatra. Que não faz anos Sobradinho parou no tempo na saúde. Tem que investir em outras coisas, de repente... Pode investir em outras coisas, mas não pode deixar a saúde para trás. Eu acho assim. E que adianta tu ter um Cristo lá em cima e o pessoal aqui passando trabalho, não ter um atendimento para essas crianças aqui que estão aí? Só quem tem um filho autista, que nem eu tenho meu neto agora, que vai saber o problema que é. Porque ninguém tem isso na família, por isso que ninguém olha para o lado. Se tivesse, ia dar um jeito. Então, gente, ó, vamos dar uma olhada Sobradinho, não é? Ah, o Cristo é bom? Claro que é bom, eu não sou contra o Cristo. Só que tem coisas mais necessárias também. Vocês podem construir 5 Cristos aí. Mas se deixar a saúde bem e a educação bem, ó, bato palma para vocês. Tá? Obrigado.
Boa noite. Eu tenho um filho com um grau médio. E ele foi diagnosticado no final do ano passado. Eu tenho vergonha de dizer, mas quem viu que ele tinha algum problema foram as profs da creche. E eu acredito que acontece muito hoje em dia disso, porque elas que convivem com eles diariamente, e no meu caso, eu achava que o meu filho estava com atraso por causa da pandemia, porque a gente acabou se mudando e a gente só ficava em casa, a gente não tinha parente lá, e eu achava que era por causa disso. E, no final das contas, as professoras conversaram comigo, eu levei no pediatra. O pediatra só olhou o comportamento e pediu para mim ir na neuro. E ele foi na neuro, ele foi diagnosticado já na primeira consulta. Então, querendo ou não, quem está diagnosticando essas crianças é as escolas, é as professoras que estão vendo. Eu sou monitora da educação infantil e, assim, ó, lá eu tenho um aluninho na minha sala que eu tenho certeza que tem. Só que como a gente fica assim de falar com pai e mãe, né? A gente acabou pedindo ajuda da psicóloga da prefeitura. Né? A gente passou todos os comportamentos dele e ela vai chamar o pai e a mãe para conversar, para eles tentarem levar numa neuro, né? Se vão aceitar ou não, é bem complicado porque tem pais que não aceitam, né? Eu aceitei numa boa, assim, me deu um... Parece que tirou um peso das costas, sabe, quando ele foi diagnosticado. Eu não consegui a TO pela prefeitura, eu não consegui a psicóloga comportamental especializada em ABA, que ele precisa mais que a Fono, que eu consegui pela prefeitura. Porém, ela atende pela prefeitura apenas 30 minutos cada sessão. Tá? 30 minutos não dá para fazer nada, gente. É, duas vezes na semana, 30 minutos. Isso não tem. Quando a criança começou a começar a fazer atividade, ali terminou o horário, e ela me falou assim, essa questão, que pela prefeitura ela só consegue atender 30 minutos. Então, não é só a TO, a questão da fono também precisa de mais, ela precisa atender mais, pelo menos uma hora, e essa, eu acredito que mais mães também, o meu precisa de mais a psicóloga comportamental com ABA, especializada nisso. E isso também o município não tem. E ele precisa mais disso do que da fono. Então, a gente faz um apelo assim, para receber ajuda, porque a gente precisa de tratamento. O meu filho já regrediu. O meu filho sabia contar números. O meu filho falava algumas palavras. E o meu filho não fala mais. Ele já tem 3 anos e ele não fala nada. Já falou mãe, já falou pai. Não fala nada, nada, nada. Isso é bem complicado. A gente sente muito. E, assim, ó, as pessoas talvez acham assim, ah, consegue pagar. Gente, vocês não têm noção o que é somar todo o preço das terapias. O meu salário, hoje em dia, não daria para pagar as terapias do meu filho. Não tem condição. Porque ele precisa de 6 atendimentos. 5 atendimentos por semana, no meu caso, né? Não daria, o meu salário não daria para pagar tudo que ele precisa. Então, por isso que a gente está lutando por isso. Tá? Obrigada.
Falando em valores, né, que a Aline comentou. Vocês têm noção de quanto custa uma consulta particular com neuropediatra? Hoje temos Provida. Quando o meu filho começou aí, não tinha. Dr. Cristiano Freire, que é o mais indicado em Santa Cruz do Sul, era R$480, hoje está R$550. A cada 2 meses, porque essas crianças precisam acompanhamento, porque os que precisam de medicação, precisam ajuste de medicamentos. Hoje temos na Provida, hoje eu marquei com meu filho para mim mudar, porque o Cristiano não tem condições de estar levando, até que tu vá a Santa Cruz pagar pedágio, gasolina, o valor que está, sair com uma criança, é lanche, R$1.000 quando tu vê para te sair com uma criança. Temos na Provida hoje é R$ 150. Eu tenho o plano, eu não sei se quem não tem plano, quanto que fica. É. A TO são R$ 80. Tá? A TO, a que vocês ganham, né?
Não?
Na Provida, R$ 80. Eu levo o meu, estou levando o meu particular na TO, estou levando, como eu falei antes, duas vezes por semana, que não tem como levar toda semana. E o certo seria, estou levando duas vezes por mês, desculpa, uma vez a cada 15 dias, o bom seria duas vezes por semana. Aí você conta FIS, ou alguém leva FIS o particular? R$ 70. Fono particular, alguém sabe o valor?
Pela Provida está
60. Pela Provida está 60. Deve ser em torno de uns 80, o meu não precisa. E fora a medicação, que não é barato.
Aí toda essa soma por semana.
Né, gente? Não é um gasto mensal. Não é assim, uma vez por mês, 80 disso, 70 daquilo. É semanal. E tem crianças que é duas vezes por semana que precisa. Por isso que eu disse. Exatamente. E por que, é o que eu friso, tem que ser tratado essas crianças, porque tem outras, tantas outras deficiências, mas o autismo, se não trata, ele aumenta o grau, e quanto mais ele aumenta, mais difícil é. O meu é um grau leve, eu tenho que cuidar, se eu trouxesse ele aqui, ele já tinha trepado em todas as cadeiras, e as pessoas olham e dizem assim, nossa, aquele guri arteiro não para, não é. A questão é que a crise do autista, disse várias, tem a criança que chora, a criança que se bate, a criança que faz movimento repetido. O meu, quando tem uma crise, ele tem uma crise de hiperatividade. E daí as pessoas olham, uma pessoa olha para mim um dia e disse assim, num evento, para te sair com teu filho, tu tem que catar uma cordinha no pé da mesa.
E tem a crise que não come.
Tem, o meu tem seletividade alimentar. O meu tem seletividade alimentar. Ele come certos tipos de comida, ele não come molho, ele não come misturas de comida. A Natália, que é a TO maravilhosa que atende, um dia que ele pegou e misturou arroz, feijão e a massa no prato, eu filmei na hora do meio-dia e mandei. Natália, olha aqui a nossa conquista. Faz um mês que meu filho, um pouco mais, que meu filho começou a misturar comida. Entendeu? E é importante porque eu friso a Natália, que é a única pessoa que atende aqui, porque... Quem não tem, adicionam vocês a Natália no Instagram. A Natália é aquela pessoa que, se o teu filho não come fruta, ela faz uma mesa de fruta e ela tenta introduzir a fruta no cardápio do teu filho.
Mas isso é um trabalho, às vezes, de meio ano
para conseguir
aceitar e encostar eu te... o lado na fruta.
Exatamente.
Ou ele come uma semana, aí fica um ano inteiro de novo, que não aceita mais por causa da sensibilidade.
Tem criança que não bota o pé no chão. Tem criança, exatamente.
Então, ela trabalha todas essas questões. A gente não conhece isso, não tem esse conhecimento.
Às vezes, a criança não bota o pé na grama porque é nojento, porque espinha, não, é porque ele tem sensibilidade. Então, assim, a gente se a gente ficar falando aqui, vai virar noite, não vai terminar o assunto. É muita coisa. E a gente, como mãe, vocês pensam que a gente tem que trabalhar, tem que ajudar a botar o dinheiro dentro de casa. A gente tem uma família, a gente tem problema familiar, a gente tem tudo. E a gente ainda tem... tudo isso para acompanhar. O meu filho não come morango, kiwi, nada de frutas que tem sementinhas pequenas. Para ele, aquilo ali é uma sujeira. Se ele vai comer uma laranja, ele come o bagaço, a parte boa da laranja, que é o suco, ele não come porque aquilo é molhado, entendeu? Mas ainda ele come bastante coisa. A escola, se tem polenta com molho, a merendeira já sabe que para o Benjamin ela tem que levar só a polenta, porque o molho ele não come. Graças a Deus, ainda a gente tem uns anjinhos lá que levam para eles escolherem. Então, assim, é tudo muito custo, é tudo muito alto, é tudo muito difícil, é tudo muito doloroso que a gente passa. Tu não poder sair, muitas vezes, porque o teu filho naquele lugar não vai se sentir bem, tu não consegue sair com a família, ter festas de família, de alguém ter que ficar em casa cuidando do filho, a família toda não poder sair junto, porque aquele lugar não faz bem. Meu filho não gosta de barulho alto, de música alta. Levei ele nas dois shows de patinação na Feijão que teve agora. Consegui o primeiro até a metade. O último não ficamos muito, porque tinha muita gente. Ele sufocou lá dentro.
Lembrando que eles não pediram para nascer assim.
Não pediram para nascer assim. A gente está lutando para tentar dar eles. Porque todo mundo fala que não é para dizer que eles são diferentes, mas todo mundo trata eles diferente, infelizmente.
E na nossa ignorância, a gente tenta enquadrar. E tu não ser mal educado, isso é falta de laço. E aqui,
eu fiz isso
na nossa
com meu filho.
Ignorância, né?
Eu dei muita chinelada no meu filho achando que ele era arteiro. Eu digo que eu fiz isso. Mas não é. A crise dele, até eu entender,
trabalhando com a TO, que a crise dele é uma crise de hiperatividade. É chegar num lugar e ter que explorar tudo. Depois que ele explorou tudo, não tem criança, porque dele já descobriu tudo que tinha ali, aí para ele não tem interesse nenhum. É ter que, a TO diz assim, ah, tu tem que comprar quebra-cabeça. Ainda bem que tenho 10, porque eu vou lá e compro um quebra-cabeça, ele monta uma vez, ele não quer montar duas, porque ele já sabe o resultado daquilo ali. Então, tudo isso, isso eu, mãe, num grau leve. E aí vocês pensam tudo que tem de pior, um grau mais elevado ainda. Roberta. Acho que era isso aí.
Então, só para finalizar, é esse o poucos apelos que tem aqui, em função de outras mães não poderem ter vindo junto hoje, né? Mas é esses relatos aí, até piores, às vezes. E a gente só queria, era uma mínima dignidade para a saúde e educação dessas crianças, né? Pelo menos delas, que são especiais, já é difícil o convívio e tu imagina sem atendimento. Então, como é que é a situação? É só o que a gente quer. E se pudesse, né, ter mais profissionais qualificados nas escolas que olhassem mais para esse lado, ter um atendimento para fazer uma inclusão, real inclusão social em Sobradinho. Porque falar é fácil, agora na prática é outra coisa. Porque só essas mães como eu e outras inúmeras que tem ainda em Sobradinho, que talvez ainda nem tenham o diagnóstico, sabe só passando na pele. Como é difícil as coisas, como é difícil sair de casa, como é difícil, ah, tem tratamento para fora, vamos levar para Porto Alegre, lá tem... Eu sou um exemplo, que vou 2, 3 vezes a Porto Alegre por mês com a minha filha. A Cecília vai a Porto Alegre, porque que nem ela disse aqui não tem pediatra. A minha pediatra chegou lá, tu está em acompanhamento pediatra? Eu disse, não, Sheila, eu tenho que vir aqui contigo. 300, quase 300 quilômetros. Pois é, eu tenho que sair de madrugada com a nenê pequena para levar na pediatra, porque é só lá que tem. Daí ela avalia... Tem que ir, volta de novo, todo mês, mensalmente, pesar, fazer isso e aquilo para ter um acompanhamento pediátrico, porque aqui não tem. Então, se a gente pudesse olhar um pouquinho mais para a saúde e educação dessas crianças que nos ajudam muito, né? Porque que nem ali tem mães que crianças não entram em ônibus. Como que vai fazer um atendimento para fora? Como que vai fazer se não tem na cidade, tem só para fora? E daí para fora não consegue entrar num ônibus? Como que se cria uma criança que às vezes só tem um atendimento por semana e nem esse um atendimento está tendo? Então, só quem passa sabe. Então, esse é o nosso apelo. A gente quer pedir vagas para todos, né? Não só nós aqui, mas todas as outras mães. E é isso aí que a gente pede ao prefeito, né?
Seria isso, então?
Seria isso aí.
Eu quero agradecer a presença de vocês e, de certa forma, vocês apresentaram, claro, que a gente já sabe. A gente já sabia de certas coisas, mas não da forma como vem e fala-se assim diretamente. A gente tem contatos, eu pessoalmente tenho contatos de amigos da gente que tem essas deficiências com os filhos e eu digo, não é fácil. Eu sempre já usei essa tribuna para fazer um agradecimento, que Deus ajudou, que as minhas filhas têm saúde e olha... É barra pesada, a gente vê. Mas é nessas horas que a gente escutando vocês e lá atrás, colega Elton, a sessão está suspensa, lá atrás isso traz, cara, isso não é nada política, isso faz com que eu... Isso é grande quando a gente vota contra. Usamos esse termo aqui, né, Maninho? Dinheiro da educação que fique na educação. Está sobrando, mas nós temos deficiência para sanar. Então, eu digo assim para vocês, do fundo do meu coração, assim, ó, eu hoje, escutando isso aqui, cara, tá, nós podemos fazer a diferença aqui. A gente tem como fazer. Tu é líder do governo, tu está ali, o Schirmer também sabe disso, e sabe mais do que eu ainda, tenho certeza disso. E daria para trabalhar, de certa forma, digo, vamos pegar esses 700 mil dessa escavadeira hidráulica e vamos investir nisso aqui. Tem o projeto do Centro de Especialidade, isso aqui não é nada política, que é a especialidade de trazer para Sobradinho. E vamos pegar, vamos dar tentar pressar um pouquinho dentro do consórcio intermunicipal, que daí vai vir esses especialistas que vão abranger toda a nossa região. Estamos entendendo? Isso é o ponto que quando fui atrás desse projeto grande, é para abastecer a deficidade que tem na região. Tá faltando pediatra? Vamos atrás de pediatra, tem a Provida hoje que dá sustentação, vamos aí. Aí vai ter esse consórcio intermunicipal que vai ser geral, vai ter todos os municípios que vai abranger Estrela Velha também, entendeu? Então não é, isso aqui eu não estou falando política, porque isso aqui tá, não, a sessão não está tá suspensa. Isso aqui nem vai ser falado, acredito que não vai ser tocado no assunto isso aqui, mas é só para vocês entenderem, gente. Está muito fácil, eu acredito, do fundo do coração, está muito fácil de resolver esse problema. De resolver o problema, não, mas de dar um encaminhamento melhor para vocês aí, que quem escuta, na verdade, e vê da forma que vocês estão aí, que nem eu, a gente, mais uma vez eu agradeço, né, que Deus proporcionou isso para a gente, que os filhos da gente sejam, que foram bem de saúde, e olha, gente, a gente até falta palavra para dizer o trabalho que vocês passam, tá? De coração mesmo. Vamos junto. Eu acredito que está bem.
Eu tenho um neto também, que ele é especial. E aí eu posso dizer para vocês a dificuldade. Da minha esposa sair daqui às 2 horas da manhã, porque o transporte que a prefeitura oferecia tinha que sair daqui às 2 horas da manhã, para voltar às 9 horas da noite. E isso várias vezes a minha esposa e a minha mãe fizeram essa viagem com o meu neto para Porto Alegre, pagando particular lá. Meu filho trabalhando motorista.
Né,
que é um motorista trabalhando.
Eu sei.
E pagando o remédio e o especialista lá particular, porque a prefeitura não. Eu ia falar porque ia dizer que eu estava procurando. Mas vocês são umas vencedoras, vocês são umas lutadoras.
É, gente.
Chegar até aqui para reivindicar isso aí, há 4 anos, veja a luta que se dá, 4 anos reivindicando isso aí. O prefeito Maior foi vice-prefeito na gestão passada. Ele estava acompanhando, se o prefeito não concordava. Ele está há quase 2 anos agora, quer dizer, ainda pede mais prazo. Isso tem que ser tomado uma posição, tem que ser tomado, tem que ser feito alguma coisa de imediato. Não pode ficar daqui 15 dias para resolver. Isso é uma coisa que ele já está devendo há 4 anos para atender essas famílias, essas pessoas.
Eu citei Estrela Velha não por comparar, mas que siga de exemplo, porque eu nasci e me criei lá, e quem conhece sabe que eu posso dizer que a Roberta trabalha no hospital, no TIG, a Roberta atende lá. Estrela Velha é uma referência, eu digo que é uma referência em saúde, porque o meu filho precisou de pneumo e em questão de 30 dias eu consegui a Porto Alegre, também com essa dificuldade, porque é saúde, daí de manhã e voltar de noite com uma criança que não para, naqueles hospital enorme, não é muito fácil, mas a gente vai, carrega, não interessa que é 30, 40 quilos, tu volta aqui e vai embora. Mas assim, pelo menos a gente tem a questão, principalmente, claro, o socorro maior, mas é muito importante a questão do pediatra. Isso é assim, ó, é fundamental para as mães que estão vindo agora, porque nós aqui, nós já temos o problema, não é problema, mas a preocupação nós já temos. E essas crianças, infelizmente, estão nascendo muito criança com problema.
É de cada 160 crianças.
Muita. E eu vou dizer para vocês, é uma particularidade minha. Eu sempre quis ser mãe mais que uma vez. Eu optei por não ter o meu segundo filho, porque quando eu fui consultar poucos meses atrás, o médico disse: Magali, eu tenho que ser sincera contigo. 70% de chance do teu segundo filho ter, porque eu já tenho autismo na família, já teve a questões de percas e algumas deficiências. Então, assim, é difícil. Daqui a pouco você diz: ah, mas tu não quer. Só que assim, ó, e o apoio psicológico, e o apoio familiar, e questão financeira, porque a gente, um filho custa caro, e um filho nessa situação é mais caro ainda. Então, assim, ó, quantas mães passam? Eu sofri muito, 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 muito quando eu tive que tomar essa decisão. Só que é uma decisão que a gente tem. Uma pessoa com 34 anos tem o meu filho de 5, e eu tive que decidir, claro, uma particularidade minha, mas não é só minha, tem muitas pessoas que passam por isso. Porque tá vindo, quem tem um pode ter dois, quem tem gêmeos um pode ter, outro pode não ter.
Os dois têm.
É, tem gêmeos, os dois têm. Então, assim, ó, é muito caso, gente, é muito, tá aumentando muito. Então, assim, ó, o que que a gente pede? Tenta apagar o fogo, vamos dizer assim, com essas mães que estão na fila, mas tentam focar, por favor, num pediatra. Um pediatra que vai atender, que vai acompanhar essas crianças, porque o diagnóstico precoce pro meu filho foi, assim, ó, o mais importante para o tratamento dele.
Colocação de vocês como mãe passando por isso, e umas com condições, outras não têm. Vocês não tem um pediatra, mas nós temos 4 milhões para botar fora, botar no armário de Cristo, daqui 10 anos vai trazer retorno para o seu Brasil. E esse povo que não pode esperar, né, companheiro, tem o direito da situação deles, porque a situação é deles que passam.
Você está no mesmo assunto.
Não, é que
nós estamos percebendo, né?
Calma, calma.
Pessoal, calma. O nosso assunto aqui é respeito de vagas e melhor atendimento das pessoas.
Mas só um pouco. Para nós criar vaga para eles, faz 4 anos, meu amigo. Vamos subir. 4 anos que a moça falou, ou era idiota. Mas 4 anos.
Eu tenho lá.
A imagem que só estou colocando, já estou em cima agora. A situação dela não foi resolvida lá atrás. Lá atrás a situação dela não foi resolvida. Há 4 anos atrás. E não era o prefeito para mim.
Não, era um ministro.
É outro prefeito? Mas não foi resolvido.
E o Cristo não vai fazer tudo.
Não, não é o problema.
Tem que ser coerente.
É
o chegando agora para nós.
Não, mas aí, meu Deus do céu, para mim, você
está chegando agora, não pode ter 4 anos.
Tá. Mas a...
É cada escola que manda pede um laudo. O município tem que saber dos laudos que estão recebendo de criança especial. E onde é que estão essas crianças?
Só para colocar.
Estão na escola, mas não estão fazendo
nada. Nós temos no núcleo da prefeitura alguém que trabalha para saber as deficiências da nossa comunidade.
Saber,
alguém tem que saber da deficiência. Ou vão dizer que essas mulheres, essas mães, nunca.
Hoje a assistente social vai em casa da gente, pergunta, entendeu? A gente relata, a gente explica que não tem atendimento, a gente fala, tem assistente social que vai também, a gente comunica também.
Pois é, então, é sabido de todo mundo, todo mundo sabe a situação.
Nem todo mundo tem tempo de vir aqui na prefeitura toda vez reclamar.
O problema sabe o que foi, meu amigo? Que agora vocês vieram dar cara a tapa e vieram hoje no fone. Então agora vai ter uma solução. Tomara a Deus.
Amém.
Reza que tenha. Pela sua colocação, acho que vai ser. Foi só que eu saber o que colocou você hoje. Então é certo que vai ser essa.
Vai ter que ter, né? Vamos esperar. Não, está tudo via judicial.
Se não, não, mas agora vai ser. Agora foi. Agora vai saber do problema. Agora vai ser resolvido.
4 anos mais ou menos que não tem nenhum pediatra atendendo sobre a gente.
Ô, Berê, deixa eu só complementar ali, tu falando, né, que agora chegou o problema. Assim, ó, isso partiu de mim, porque eu descobri da Cecília que ela precisava de uma TO agora há 1 mês atrás, porque ela tem a fone e a físio, que ela é atendida, e não teria TO. E quando eu me deparei, que eu fui lá na APAE, eu disse, olha, a fono me relatou que ela precisa de uma TO, porque senão ela não vai conseguir trabalhar o cognitivo da Cecília para fazer com que a Cecília fale em conjunto com a TO. Eu cheguei na APAE, a Sara disse para mim, olha, Taira, tem que colocar a Cecília numa fila de espera. Eu pensei, poxa, deve ter o quê? Quantas crianças, Sara? 5, 6, poucas crianças. Não, demora, tem mães que estão anos, talvez, na fila. Eu disse, poxa, como assim? Não. Vou na prefeitura, entrei em contato com a Cleura. A Cleura disse, não, mas tem alguma coisa errada, a gente repassa um bom recurso para a PAI, né? Eu acho que tem atendimento. Eu disse, então dá uma olhada, Cleura. Vê com teus próprios olhos, a Cleura deve se lembrar desse momento em que ela foi, tirou um relatório onde estavam todas as especialidades e realmente a TO estava zerada. Não tinha atendimento. Não, vamos ver isso aí com o prefeito, né? Tá, e conversa vai, conversa vem, o prefeito pediu valores, foi pedido para a PAI esses valores, foi... colocado para ele as crianças que precisam de atendimento, tem toda uma lista, tem valores, tem tudo ali para solucionar o problema. E ele ficou de me dar uma resposta, me deu uma resposta que faria um concurso, né? Estamos falando daqui 3, 4, 5 meses, as crianças, quanto tempo ainda ficaria por aí. Então, eu tomei a iniciativa, eu disse, poxa vida, cara, quanto tempo a minha filha vai ficar nessa fila? Eu disse, será que eu sou sozinha nisso aí? Eu disse, não, eu não vou parar. Eu vou achar essas mães, eu vou conversar com essas mães e vou seguir adiante. Porque assim como eu tô me deparando com uma situação nova, eu não quero que ninguém passe o que eu estou passando, isso que eu estou passando, isso é 1 mês. Quanto mais mães falam comigo, que vocês não têm ideia de outras mães, de outros relatos que eu sei, mais triste eu fico. Porque eu penso assim que a gente tem que implorar por um atendimento, por uma coisa que é uma necessidade básica de uma criança especial.
é um direito. Isso aí, exatamente. Então isso dói. Dói porque eu tive que fazer isso aqui, ó. Eu tive que tirar dias de disponibilidade de encontrar essas mães, conversar com elas e relatar, e elas ver que elas estavam na mesma situação. Até agora não teve uma que eu não conversei, que não chegou para mim e disse, Taira, eu não vou ir, ou eu não posso, ou por isso e aquilo. Todas elas disseram, Taira, eu estou contigo, que precisar a gente vai, porque é direito dos nossos filhos. Então, todas elas passam pela mesma situação que uma ou outra vem passando, né? Então, é só o que a gente pede, poxa, olha um pouquinho mais para essas crianças especial. Mas não só as nossas, mas as que estão por vir. Porque vai ter mais criança, vai precisar de mais vaga. Então, é isso que a gente quer. Eu até ia argumentar, quero agradecer aqui o Maninho, que deu esse espaço, porque eu entrei em contato com ele. Primeiro momento, eu chamei ele. Ele deve se recordar que eu disse, Maninho, eu estou passando por uma situação assim, não sei mais o que fazer. Relatei com ele, falei das mães, e ele disse, tá, eu posso te ajudar, abrir um espaço na tribuna. Eu disse, Maninho, o que tu puder fazer, a gente vai, né? Argumentei com ele, e ele agradecer esse espaço que ele trouxe aqui, deixou a gente vir falar, expor a situação para todos entender o que é, o que a gente vem passando, né? Porque não é fácil. Não é fácil, Elton.
Nada evolui, né?
Sim, é.
Hoje, na verdade, a urgência, eu acho que é atender essas pessoas, essas crianças que estão esperando. O meu não está esperando, é que nem eu disse. Eu abraço a causa, porque eu sei o que é passar por isso. O meu não está esperando, porque como o meu, como eu falei, é um grau leve, foi diagnosticado cedo, já estou num tratamento bem avançado, ele está com 5 anos, eu comecei a trabalhar... que eu percebi com 1 ano, então assim, já são 4 anos, 3 anos com um profissional, 1 ano eu e a doutora avaliando e observando, o meu não está na fila, tá? Mas eu abraço a causa dessas mães porque eu sei que não é fácil, porém, o meu está com menos atendimento por falta de recurso, porque se tivesse, com certeza, se for abrir uma vaga para o meu ter mais atendimento com o TO e com o psicopedagogo que ele precisa, eu vou querer muito, porque ele está indo, como eu falei, a cada 15 dias, o que ele precisaria semanalmente, né? Mas é que assim, ó, apagar o fogo, vou dizer assim, essas vagas, e a pediatra para diagnosticar essas crianças que não têm diagnóstico ainda, como é o caso de um aluno da EMEI, que daqui a pouco essa criança, a psicóloga vai conversar com os pais, e daí se essa mãe não tem R$150 para levar na Provida essa criança para o diagnóstico, quanto tempo vai demorar para essa criança, que idade tem?
2 aninhos,
já está na hora de começar. E se essa mãe não tiver condições, e daí quando que essa criança vai ser diagnosticada por um neuro para começar um tratamento e se entrar na fila dessa fila aí, quando que essa criança vai começar?
Deixa eu só clarear aqui o assunto, ó, pessoal, que se fala tanto em filas, em vagas, na APAE. O que que eu fui fazer? Fui direto na APAE conversar com o presidente e com a Sara, que cuidam de lá. Hoje a APAE atende 80 pessoas pelo convênio, que a prefeitura paga rigorosamente em dia. Então, essa parte está excelente na prefeitura. Só que a APAE já atende 32 pessoas a mais do convênio que a prefeitura compra. E isso está gerando um custo de R$ 5.500 a mais para a APAE. Da onde está saindo esse dinheiro? Das doações que a população faz para a APAE. Das jantas que nós estamos lá trabalhando para eles. Do carnê que as pessoas ajudam a APAE. Não está saindo da prefeitura. Então a APAE já está absorvendo 32 atendimentos a mais. E aí nós caímos na lista de espera. E é isso aqui que me machuca muito, ó, gente. São 40 crianças esperando atendimento.
40 famílias, né?
40 famílias que estão ali com uma menina há mais de 4 anos lutando para que o seu filho não perca o desenvolvimento. Para... Eu vou chegar. É isso aí. Essas crianças precisam de fono, precisam da TO, precisam da psicóloga ABA. Aí, dentro da APAE, nós temos ecoterapia, nós temos a fisioterapia, tudo junto. E o custo, pasmem, para atender essas 40 pessoas é de 20 mil reais mensais. Aí, nós fizemos um paralelo com o projeto que foi aprovado aqui hoje, do engenheiro para cuidar da usina de asfalto. Quanto vai custar esse engenheiro? 50 mil reais ano. Mas é justamente isso que eu quero. Eu não estou aqui fazendo política. Olha, não me entendam mal, gente.
Mas, Maninho...
Só um pouquinho. Só que, gente, faça um paralelo. A usina é boa para o município, ela precisa, vai trazer desenvolvimento, concordo com tudo isso. Mas essas 40 famílias aqui, essas 40 crianças precisam desse atendimento com urgência. E aí, semana passada, eu fui contrário à retirada de 700 mil reais de educação para comprar a escavadeira hidráulica. Muita gente me patrolou na cidade. Me detonaram em Sobradinho, inclusive no interior. Só que esses caras que me detonaram não sabem a realidade dessas famílias. Não sabem a realidade dessas 40 crianças. E é esse é o ponto que eu quero chegar. Que primeiro, gente, vem as pessoas. A política deixa para depois.
Senhor,
sabe?
Daria para pagar 3 anos por 700 mil.
Mas não, gente do céu, sabe?
Pois é, e deixa de ser educação.
Mas... E queria que nós investíssemos numa reta, uma reta escavadeira, onde o município tem várias retas escavadeiras, que estão duas paradas no computador lá, que trabalham uma por semana, duas estão paradas, né, e querem comprar outra, e está vindo mais uma barra carregadeira no município.
Mistura as coisas.
Podem gastar esse recurso, que é da educação na educação. Nós votamos com outro projeto, esperando que o município faça proveito dentro da saúde.
É, porque geralmente o que a gente escuta é que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para abranger, não tem dinheiro para acolher essas crianças, não tem dinheiro.
Se me permitem aqui, pessoal, eu tenho vários amigos, né, que têm filhos com... Isso não é problema, né, mas...
Acaba
sendo, né?
Porque tem que chegar numa situação como essa.
É, nós temos, fazendo a nossa parte, que todos os vereadores praticamente trouxeram dinheiro durante a pandemia para a saúde. Então, dinheiro tem... Mas o problema é profissionais da área. Sim. Nós tínhamos um médico aqui da América Cubana, no postinho da Vera Cruz, que simplesmente, sem avisar, realmente pegou as malas e foi embora. No Rio Branco também. Então, profissionais, muitas vezes, é difícil de conseguir contratar para o município pelo salário que paga.
Tá, nós temos, mas um médico daí...
que não pode, tem uma lei que não pode ganhar mais que o prefeito. Então, médicos dessa área, pediatra, principalmente, não vêm trabalhar por 13 mil. Então, não adianta nós iludir vocês aqui, porque tem muito entrave para nós conseguir contratar profissionais. Então, é bom deixar as pessoas bem a par dessa situação.
Eu concordo plenamente contigo. E é por isso, Elton, Iava e Gerson, o prefeito precisa comprar mais vaga na APAE. Ele vai resolver tudo. Todos os problemas.
Ele
vai resolver todos os problemas se ele contratar e aditivar o contrato com a APAE. O que, que acontece com o Ibarama? O que acontece com o Arroio do Tigre? O que acontece com o Passa Sete? Com todos os municípios que a APAE presta serviço? Apareceu uma criança que precisa de atendimento, o município aditiva o contrato. Resolve. Sabe? Então eu peço que vocês levem isso para o prefeito.
Aí é uma questão que nem... Elton, né? É, tu disse que vocês não sabiam... Secretária de Educação, não sei, não conheço, mora há pouco tempo aqui. Secretária de Educação não tem acesso a essa documentação para saber que tem tantas crianças na fila e que é um... Não é a palavra certa, mas é um, como a Iava disse, é um problema tão simples de resolver? Eu acredito que isso aí não está numa gaveta. Se essas mães estão sempre pedindo por atendimento, será que a secretária de educação ou alguém não sabia desses números aí?
Não. Teve aqui numa mansão rosa o presidente da PAE nessa tribuna aí, mais de meses atrás, aonde ele relatou o que você está relatando. Aonde ele relatou que tem uma fila de espera, estamos dizendo que uma fila de espera na PAE, que por insuficiência de dinheiro não dá para fazer. Eu, esse vereador que estava aí nas tribunas, falei, por que não contratamos então? A prefeitura que tem dinheiro? Isso faz mais de meses, já falando isso. Porque o presidente Toninho, meu amigo particular, esteve aí nessa tribuna na Mansão Rosa e falou justamente isso. Isso que vocês estão relatando, ele falou que faltava 40 e poucas vagas. Nessa tribuna aí o presidente falou. Ou seja, está faltando um pouco mais de agilidade.
Mas o prefeito já está sabendo, gente.
Sim.
Hoje, né? Hoje?
Pois é.
Foi hoje que você conversou com o prefeito?
Hoje é 1h30, ele nos recepcionou.
Mas eu acredito assim, ó, eu acredito que não é uma questão de discussão, porque, como ele falou, são vidas e são sentimentos. E eu acho que se teve uma lição da pandemia, é isso, né? É a empatia. E eu acredito que, com todos os números e testemunhas que foram 2, 3... Se outras mães aqui abrirem a boca, eu vou dizer para vocês, eu me arrepio, são histórias piores que a minha, e bem piores. Eu acredito que, com certeza, eu acredito que vocês vão conseguir solucionar isso aí. Porque eu acho que não é algo tão difícil assim para começo.
Gente, se querem se manifestar também do lado de cá, o Gerson, mais alguma coisa aí, porque nós aqui agora, a partir desse momento, eu quero, claro, que vocês... com certeza irão relatar mais ainda assuntos para nós, mas nós aqui não adianta, né? Por exemplo, não temos aí o poder, a gente aqui legisla e fiscaliza, mas a execução é o executivo, né? Então, deixar isso, agradeço também aqui, deixar mais uma vez, agradeço a presença de vocês por esses relatos aqui apresentados, até embora a gente sabe de algumas coisas, mas não sabia de tanto. Né?
E não é nem a metade que a gente colocou.
E imagino, tenho certeza disso, que os colegas também imaginam dessa deficiência aí, fico muito grato e quero lembrá-los que a Tribuna Livre, ela é na primeira sessão do mês, tá? Isso aconteceu na segunda, dia 2. Claro que dia 2 nós tínhamos, não estava projetado essa fala hoje, porque era uma sessão tranquila, tinha 2 projetos que ia para votação, então foi aberto esse espaço até para diálogo e tudo mais, para a gente entender. Então, ressaltando que foi suspensa a sessão, no termo que usamos aqui de ocupar a tribuna, então vamos entender que isso foi tipo uma tribuna livre, né? Mas eu mais uma vez agradeço aqui a presença e esclarecimento de vocês para nós aqui, vereadores.
E acredito que as outras mães, a gente também está à disposição, que daqui a pouco, se vocês queiram se inteirar mais, saber como é, daqui a pouco, se algum vereador vá querer desenvolver algum projeto, não custa a gente sentar e conversar, porque vocês só vão entender ouvindo isso aqui.
Tenho certeza disso.
Obrigado. Obrigado, Maninho, também, por nos acolher aí, tá? Todos aí presentes.